Naquele tempo, Jesus disse aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Ouvi uma parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre. Depois, arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mão dos servos, espancaram um, mataram outro e o outro apedrejaram-no. Tornou ele a mandar outros servos em maior número que os primeiros, e eles trataram-nos do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, pensando: O meu filho irão respeitar. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vamos matá-lo e ficaremos com a sua herança. Agarraram-no, levaram-no para fora da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, o que fará àqueles vinhateiros? Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam-lhe: Mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos a seu tempo. Disse-lhe Jesus: Nunca leste na Escritura: A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos. Ao ouvirem as parábolas de Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que falava deles e queriam prendê-lo. Mas tiveram medo do povo, que o considerava profeta. Queridas irmãs e amigas, acolhamos este texto que já se insere nos capítulos finais da vida de Jesus. Estamos no capítulo 21 de Mateus. Jesus está nos átrios do templo. Bem sabemos, nos Evangelhos Sinóticos, quando Jesus está em Jerusalém, já não sai de lá vivo. E a sua morte é violenta como a morte de todos os profetas. Jesus está pela primeira vez a falar com os príncipes dos sacerdotes, com os anciãos do povo, com os fariseus, na casa deles, no terreno deles. Pela primeira vez está em confronto com alguns grupos religiosos, que percebemos que Jesus se irrita com eles por se armarem em donos da religião, em donos disto tudo. Apercebemos-nos deste confronto pela pena de Mateus, mas estando, desculpem a imagem futebolística, estando os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo e os fariseus a jogarem em casa. E sim, nós em certa medida esfregamos as mãos de contentes, porque Jesus está a ser duro com gente que precisa de ser confrontada com o que anda a fazer, tendo convertido a prática da lei de Moisés num campeonato de cumprimentos e de merecimentos para me justificar. Bem que podíamos perguntar à maneira do Talmud, que consagra a frase: Quantos pobres são precisos para fazer um rico? Bem que nos podíamos perguntar, possivelmente, a forma de ser e de estar destes com quem Jesus se irrita, destes adversários de Jesus, podíamos perguntar quantos impuros são precisos criar para que eles se sintam puros? Quantos são precisos expulsar para que eles se sintam dentro? E nós sentimos nas palavras duras de Jesus uma espécie de chamada à razão, uma espécie de reposição de justiça, e esfregamos as mãos de contentes. E ficamos a pensar, se estivéssemos a ler pela primeira vez, pode ser que eles se endireitem, pode ser que eles agora pensem de outra maneira, ajam de outra maneira. O que é a vinha? O que é a vinha? A metáfora não é nova. A imagem da vinha, o salmista canta, a vinha do Senhor é a casa de Israel. Quantas vezes, nas histórias de infidelidade do povo para com Deus, os profetas recorrem à imagem da vinha, que Deus quer cuidar, que Deus cuida, com as podas devidas, com as preparações devidas, com as colheitas. E porquê andarmos à volta da imagem da vinha? Porquê é que não andamos à volta de outra coisa? De um olival? De um pomar de laranjas? Porquê a vinha? Porquê insistir na vinha? Bem nos recordamos desse quadro também tão simbólico da pena de João, que são as bodas de Caná. Nesse quadro, Jesus é apresentado como o vinho. Jesus é o vinho novo. É Ele. É Ele que vem não só saciar a sede, aquelas 6 talhas de pedra secas e pesadas que simbolizam a lei na sua imperfeição, assim o número 6 antes do número 7. Jesus não só é a resposta à sede do povo, como Ele é o que falta ainda, o vinho da alegria. Jesus, na pena de João, é a alegria que faltava. É o vinho novo. E aí temos a chave de leitura. O que é a vinha? A vinha é onde se faz o vinho. A vinha é onde se produz vinho. Para que é que serve a vinha? Para produzir vinho. E o que é o vinho? É a alegria. É o símbolo da alegria. É a alegria. É um piscar de olho de Mateus, lembrando-nos Jesus como o vinho novo e piscando o olho às comunidades. O que é a vinha? Sim, é a casa de Israel. Sim, é o que Jesus diz, o reino ser-vos-á tirado, o reino de Deus, e será dado a outros que produzam frutos, que produzam vinho. E bem que podíamos dizer, se estamos a falar da vinha como um coletivo de Deus, não seria abuso se dissessemos a vinha é a igreja. A vinha é a igreja. Há pouco esfregávamos as mãos de contentamento com as palavras duras de Jesus para pôr na linha aqueles que se pensavam e se armavam em donos disto tudo. Mas este texto começa cada vez mais a aproximar-se do meu coração. Começa cada vez mais a aproximar-se de nós. Espera. Então, a vinha é a igreja. Jesus é o vinho novo. A vinha só serve para produzir vinho. A igreja só serve para produzir alegria. A igreja só serve para gerar alegria. E agora o texto está connosco. Está no nosso prato. E não precisamos de ridicularizar ou de fazer com isto uma caricatura. Não precisamos. Temos tempo suficiente para saber que alegria não são gargalhadas. Alegria não é levar a vida na desportiva. Alegria não é superficialidade. Pelo contrário. Alegria é sinónimo de vida inteira. Alegria é porventura isso que experimentamos quando estamos de bem com a vida inteira. Quando vivemos reconciliados e sabemos o esforço que isso exige de cada um de nós, vivermos reconciliados. Quando encontramos sentido nos nossos esforços, nos nossos trabalhos. Alegria, além de muito complexo, é uma trabalheira, é uma canseira, é um cansaço a vida inteira. Não é um mero sentimento. Também não é um mero estado que a etimologia da palavra nos pode sugerir. um estado sem lágrimas. Não. As maiores alegrias que eu tive foram revestidas de lágrimas. Alegria talvez seja isso, de reconciliar-me com a minha história. Viver erguido e inteiro e sem vergonha. E sabendo onde estão as minhas feridas. E cuidando delas e cicatrizando-as. E erguendo outros. E sentindo sentido de vida no dom de mim próprio. Nesse trabalho de cuidar das feridas de outros, de erguer outros. Jesus é o símbolo da nossa alegria, o caminho da nossa alegria. E agora? A Igreja só serve para gerar alegria. Só serve para gerar reconciliação, pessoas erguidas, pessoas de bem com a sua história, pessoas curadas, pessoas cuidadas e gente que se doa em cuidado. Erguidos que se convertem em erguedores. A Igreja será um espaço de liberdade e de alegria. Há pouco esfregávamos as mãos de contentes com as palavras duras dirigidas aos donos da vinha. E o que é que isto tem que ver connosco? Alguns de nós vão-se aperfeiçoando, tornando-se especialistas em instrumentos, em tesouras de poda, em instrumentos de poda. E vão investindo a sua vida nos instrumentos. Outros vão cuidando de separar os trabalhadores da vinha. Os que estão a colher uvas, os que estão a varrer os caminhos, os que estão a limpar a casa, a torre, os que estão lá dentro, os que moram dentro, os que moram fora. Outros preocupam-se com a vida privada dos trabalhadores da vinha, o que é que eles fazem quando vão para casa, com quem vivem, como é que fazem. E a pergunta fundamental é, e vinho? E quando é que esses trabalhadores se decidem a produzir vinho? A gerar vinho? Quando é que a Igreja se decide a produzir vinho? Quando é que se deixa de perder com os instrumentos e com a separação dos trabalhadores e interessada em saber quem está dentro e quem está fora, quem dorme com quem, quem vai para a casa de quem? Quando é que começamos a produzir vinho? Talvez Jesus ironizasse connosco. Mas quando é que produzem vinho? Sintamos que este texto chega até ao nosso coração, ao ouvido interior do nosso coração, e é o nosso amado que nos pede, dá-me do teu vinho, deixa-me provar da tua alegria. E possa este texto, oportunamente em tempo de Quaresma, recordar-nos onde é que nós andamos a gerar alegria. No que me diz respeito a mim, no que te diz respeito a ti. A Igreja só pode ser entendida se começar por mim e por ti. Essa comunhão de batizados, essa comunhão de buscadores, de discípulos de Jesus. O que é que tu tens feito para que outros se sintam na vinha, no espaço da alegria? O que é que tens feito para que outros se sintam erguidos? O que é que tens feito para que outros se sintam curados? Não faças como os fariseus, que inventavam impuros, para se justificarem. Não faças isso. Não faças. Converte-te tu em trabalhador da vinha, em servidor da alegria.